O título da mensagem de hoje é Magnificat, o canto de Maria. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 46 até o 56. Lucas, capítulo 1, do 46 até o 56. Eu vou ler na NAA e você me acompanhe aí na sua versão. E diz assim a palavra do Senhor: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou ao que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e então voltou para casa. Amém? Amém. É um texto muito conhecido e, como o pastor André já falou, nós damos sequência a essa série de ministrações do Advento. Semana passada, o Felipe trouxe para a gente o canto de Zacarias. E hoje falaremos sobre o canto de Maria. Pois bem, Magnificat. Por que desse nome? Ele é chamado assim porque, na versão em latim, no versículo 1, a primeira palavra que aparece, no versículo 46, o que aparece a primeira palavra é Magnificat. Magnificat anima mea dominium. Ó, estou bem de latim? Estou gastando, né? Bem, eu não sei se está correto, mas acho que ninguém fala latim, então também ninguém vai me corrigir nesse momento, né? Mas se chama Magnificat por conta disso, que na tradução em latim, a primeira palavra que aparece é Magnificat. Magnificat anima mea dominium. Vamos ler cuidadosamente esse cântico de Maria. E se a gente ler com atenção, nós vamos ver que esse cântico ele é encharcado de passagens bíblicas do Antigo Testamento. Se você reparar, ele parece um eco do canto de Ana, a mãe de Samuel, que está lá em 1 Samuel 2. E cada palavra e expressão desse texto que nós acabamos de ler parece ser uma citação direta ou uma alusão a uma passagem do cano hebraico ou uma passagem do Antigo Testamento. Então tem muitas ligações aqui, tem muitas citações do Antigo Testamento. Aqui Maria cita pelo menos 12 livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Abacuque e Zacarias. Mais ou menos 40 citações nesse pequeno texto. Então ele é carregado de significado. E a palavra de Deus, ela realmente habitava no coração de Maria. E é importante a gente ressaltar que não eram simples citações, não havia distorções teológicas ou de contexto. Maria, vamos pensar nela, ela era uma menina, 14, alguns comentaristas dizem 13, no máximo 16 anos, e ela já conhecia muito bem a palavra do Senhor, os livros e a teologia do Antigo Testamento, porque naquele tempo Não tínhamos esse acesso que temos hoje, mas se memorizava, se meditava, se estudava as Escrituras desde muito jovem. Então Maria conhecia bem as Escrituras. E assim pensando em toda a história do povo de Israel, como ela conhecia muito bem, né, as Escrituras, pensando em toda a história do povo de Israel e no contexto em que ela estava vivendo naquele momento, de domínio romano, Israel que há muito tempo esperava pelo Messias, que foi tanto anunciado pelos profetas, Maria, ela se sentiu imensamente honrada, imensamente feliz por ter sido escolhida por Deus para dar à luz ao Messias de Israel, ao Salvador do mundo. Então, em resposta a essa dádiva que Deus concedeu a ela, ela entoou esse hino de louvor. Então, você imagina a cabeça dessa menina, que recebe uma notícia de que aquele Messias, tão esperado, tão aguardado, tão profetizado nas Escrituras, seria gerado por ela, ou seria gestado por ela. Então ela canta, entoa esse hino de louvor. Então o Magnificat, ele foi escrito como um hino de louvor, assim como outros tantos que permeiam o Antigo Testamento, sobretudo os Salmos. Era muito comum, né, se fazer esse tipo de hinos, e Maria fez o dela. E a gente pode enxergar uma divisão bem clara aqui nesse hino, com três estrofes. A primeira, que vai do verso 46 até o 50, onde Maria exalta a misericórdia de Deus. Depois, a segunda estrofe, que vai do 51 até o 53, onde Maria exalta a onipotência de Deus. E depois, do 54 ao 55, onde ela exalta a fidelidade de Deus para com Israel. Maria reconhece que Deus está no controle de toda a história. E então ela engrandece seus atributos e as suas obras. Um comentarista bíblico chamado William Barclay, ele diz o seguinte sobre esse texto, que o Magnificat é o documento mais revolucionário do mundo. Por quê? Porque ele fala de três revoluções de Deus. A revolução moral, que ele dispersou que no coração, os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, conforme o versículo 51. A segunda, revolução social e política, porque ele derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. E a terceira, a revolução econômica, porque ele encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então, Barclay diz que esse é um documento, esse é um texto, para ele, o mais revolucionário do mundo. Esse hino, ele tem muito a ensinar para a gente, mas eu vou destacar três pontos para que a gente possa caminhar por ele. O primeiro ponto é a adoração de um coração grato. O segundo ponto é o reconhecimento do não merecimento e da soberania de Deus. E o terceiro ponto é a lógica de Deus, a lógica do reino de Deus. Então, a adoração de um coração grato. Lá no versículo 46 que a gente acabou de ler, Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria estava convicta de quem vinha a sua alegria, de onde vinha a sua alegria e de onde vinha a sua salvação. Ela cria que o Senhor, Deus de Israel, era responsável pelas bênçãos por ela alcançadas. E devido a isso, ela adora o Senhor. Maria se põe a adorar ao Senhor. Todo ser humano, ele foi criado com a necessidade de adorar a Deus. E quando ele não adora a Deus, ele adora algo ou alguém. E se ele tenta sufocar essa ideia, dizendo que, não, eu não adoro ninguém, ao invés de se tornar um descrente, o que ele se torna é um idólatra. Por quê? Porque nós sempre vamos adorar algo. O ser humano foi criado para isso, foi criado para adorar a Deus, e quando ele não adora a Deus, ele adora alguma coisa, ou alguém, ou alguma coisa. Então, aqui, hoje se fala de tudo, se adora qualquer coisa. Hoje a ciência é adorada como um Deus. Porque você não fica ofendido quando alguém fala mal de Deus? Você se sente ofendido, não se sente? Eu me sinto ofendido quando alguém fala mal de Deus. Porque Deus é aquele a quem eu adoro, a quem eu sirvo. Então eu me sinto ofendido. Para você ter uma ideia de como as pessoas que falam sobre a ciência, como elas tratam a ciência como um Deus, porque quando você fala mal da ciência, elas se ofendem. Elas se ofendem. Assim como nós nos ofendemos quando alguém fala mal de Deus, quando você fala mal da ciência, essa pessoa se ofende. Isso é só um exemplo, dentre outros tantos. Então, essa história de que neutralidade, ela é um tanto difícil, né, de ser defendida. Então Maria coloca aqui a sua devoção, a sua adoração em Deus. O motivo da sua adoração em Deus. E reparem que no versículo 46, Maria ela usa duas palavras: alma e espírito. Né? Então, vamos voltar aqui e ler novamente. A minha alma engrandece ao Senhor. E no 47, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Então, alma e espírito aqui, elas não se referem a aspectos diferentes da personalidade humana, mas à sua existência como um todo. Maria, ela foi pega no seu ser completo por essa adoração. Por inteiro, Maria adorava ao Senhor. O seu raciocínio estava convencido. Os seus sentimentos estavam cativos e a sua vontade alegremente rendida ao Senhor. Então, Maria estava completamente agradecida e louvando e adorando ao Senhor com todo o seu ser, com tudo aquilo que ela é. A Bíblia nos mostra que uma adoração verdadeira, ela tem que ser dirigida ao Senhor. E Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor. Ela deixa isso de forma bem clara a quem ela estava adorando. Quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, o que Satanás tentou fazer com Jesus Cristo? Tentou fazer com que Jesus o adorasse. Tentou fazer com que Jesus o adorasse, oferecendo os reinos do mundo. Olha, basta que você me adore, que se proste diante de mim, que todos os reinos do mundo serão seus. E Jesus responde: vai, Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Isso está lá em Mateus 4:10. Então, a nossa adoração tem que ser apenas para Deus. Para nós, cristãos, a nossa fé, ela não é um ópio, um calmante emocional ou um alucinógeno, como disse Karl Marx, que a fé é o ópio do povo. Para nós, não. Para nós, a nossa fé, ela é racional, como Paulo diz, lá em Romanos 12. irracional para nós é não servir a Deus. Inexplicável para nós é não servir a Deus. Conhecendo a Deus, irracional é não servi-lo. A nossa fé está centrada em Jesus Cristo. E Cristo nunca prometeu para ninguém o céu aqui na terra. Ele prometeu que aqui a gente ia passar aflições. Foi isso que ele prometeu. Mas ele também prometeu que ele estava indo junto ao Pai preparar morada para que nós fôssemos habitar com ele. Então, qualquer tipo de adoração que não seja adoração bíblica centrada em Jesus Cristo é idolatria. É idolatria. E isso a Bíblia nos deixa de forma muito clara. E a idolatria, ela não se limita à adoração de falsos deuses, mas ela também engloba a tentativa de adorar a Deus de uma forma errônea, de uma forma inaceitável para ele. Vamos lembrar de um texto que está lá em Êxodo 32. Vocês vão se lembrar desse texto. Eu vou ler dois versículos. Êxodo 32, 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Então eles colocaram lá o bezerro e falaram: não, esse aqui é Deus. É aquele Deus que falou com Moisés e que tirou a gente da terra do Egito. Então eles não estavam tentando adorar outros deuses, eles estavam tentando adorar a Deus através daquela imagem, distorcendo a adoração a Deus. Foi isso. E o resultado disso foi uma ameaça de julgamento mortal lá em Êxodo 32, 10 e a sua execução. Isso é algo inaceitável e ainda é inaceitável hoje. A Bíblia nos mostra que devemos oferecer a Deus um culto segundo a sua vontade e não segundo o que as pessoas acham. Porque hoje parece que o culto é para a gente, né? Não é para Deus. Então, é aquilo que me agrada, é aquilo que eu gosto, é aquilo que... Mas a Bíblia nos dá parâmetros, nos dá diretrizes de como nós temos que adorar a Deus de coração, prostrados, abertos, entregues por completo para Ele. E não o formato, não é isso a adoração a Deus, não é esse formato quadradinho, bonitinho, que eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas a adoração a Deus é essa entrega voluntária de coração. Então, foi assim que Maria se entregou nessa adoração, de forma completa, de forma consciente, racional, sabendo a quem ela estava adorando. E ela diz lá que o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É aqui ela reconhece que ela era pecadora e que ela precisava da salvação do Senhor. Para nós, a vida eterna, ela vem apenas e tão somente através de Jesus Cristo. A salvação vem do Senhor. Ela não é alcançada pelos méritos. Ela não é alcançada por aquilo que eu faço ou por aquilo que você faz. Mas ela vem através do sangue de Jesus Cristo pago na cruz do Calvário. A nossa salvação, conforme Efésios diz lá em Efésios 2, 8 e 9, não é meritória. Nós não merecíamos a salvação, mas Jesus pagou um preço que era impagável por nós, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus deixou bem claro em sua palavra que a salvação só pode ocorrer por meio dele. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho para a salvação, e esse caminho é o Senhor Jesus. Todo cristão, ao pensar em Cristo, deveria reagir com espanto e gratidão. Olha o que o Timothy Keller fala no seu livro Natal Escondido. Eu achei muito interessante essa citação do Keller. Ele diz assim: todo cristão é como Maria. Todos que depositam fé em Cristo recebem, pelo Espírito Santo, Cristo em vós, a esperança da glória, conforme está lá em Colossenses 1:27. Deveríamos nos sentir igualmente chocados por Deus se dispor a nos dar, com toda a nossa pequenez e defeitos, um presente tão poderoso. Sendo assim, nenhum cristão jamais deveria deixar de sentir espanto pelo fato de eu, dentre tanta gente, ser amado e abraçado por sua graça. Então, toda vez que a gente pensar nesse sacrifício de Jesus Cristo na cruz, pensar no presente que Deus nos deu, vindo habitar entre nós, Deus Filho, nós devíamos nos surpreender, nos espantar e glorificar assim como Maria glorificou. Porque assim como Maria, nem eu nem você merecíamos. Assim como ela, a nossa salvação vem através do Senhor. Assim como ela, nós somos pequenos e falhos e não merecemos a salvação. Então, toda vez que você se lembrar desse sacrifício de Cristo, da vinda do seu Filho, da chegada dessa época do ano do Natal, que a gente se sinta surpreendido, que a gente se sinta agraciado, amado por Deus, por tão grande presente que Ele nos deu e que nós não merecíamos. Um segundo ponto que eu quero tratar com vocês é exatamente sobre o reconhecimento do não merecimento e da soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, enquanto muitos reclamavam naquela época, Maria estava exaltando. Ela, diferente de muitas outras pessoas, glorifica ao Senhor reconhecendo o cuidado de Deus com a vida dela. No entanto, é bom a gente destacar que Maria, ela se vê como pecadora e dependente de Deus. Ela não se vê autossuficiente, ela se vê na total dependência de Deus. Ela também vê o Senhor intervindo na história da sua vida. Ela reconhece o cuidado que o Senhor está tendo com ela em todos os aspectos da sua vida. E ela diz assim: o cuidado de Deus para com ela, apesar da sua humildade. E quando nós estamos falando aqui de humildade, no caso de Maria, era humildade em todos os aspectos. Porque ela era uma pessoa pobre. Simples, né? E não detinha nenhum título, não era alguém importante, não era alguém que, né, tivesse uma cultura, um talento sobrenatural, algo diferente de qualquer outra pessoa, algo diferente de mim ou de você. Mas ela se vê indigna da misericórdia de Deus. No entanto, o Senhor a escolheu para ser mãe do Salvador, e devido a essa escolha, as gerações futuras iriam chamá-la de bem-aventurada. Olha que maravilhoso. A humildade de Maria é demonstrada em suas palavras, porque atentou para a baixeza da sua serva. E essa é a versão baixeza, está na Almeida Corrigida Fiel. Ao invés de humilde, traz a palavra baixeza, na baixeza da sua serva. Já na maioria das versões você vai encontrar humilde, a palavra humilde. Então, Maria se considerava alguém indigna. E esse é um bom começo, um ótimo começo. E é um bom começo para mim e para você também. Quando a gente olhar para Cristo, quando a gente olhar para o que Deus fez, para que a gente olhar para esse presente, a gente se considerar indigno desse presente. A gente deve se considerar indigno de receber tamanho presente. E Maria, ela diz que por conta disso, por conta desse presente, por conta dessa graça de Deus, ela vai ser conhecida como alguém bem-aventurada. Né? Que a gente possa ser conhecido como bem-aventurados também pela graça de Deus nas nossas vidas, e não por aquilo que a gente faz. Mas que as pessoas possam enxergar Cristo nas nossas vidas e olhar e dizer, ó, bem-aventurado aquele. Por causa de Cristo. E no versículo 49, nós vamos encontrar ela falando sobre a soberania de Deus. Pense bem, o fato de Deus escolher uma pobre jovem desposada com um carpinteiro desconhecido, numa pequena e mal falada cidade de Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É a prova que Deus é livre e soberano para agir, e Ele age por meios estranhos e não convencionais para nós. Então, se eu e você fôssemos escolher alguém para que pudesse gestar a vida do Salvador, eu acho que nenhum de nós escolheria Maria. Pô, ela está uma menina jovenzinha que vai se casar com um carpinteiro, cidadão simples, pobre, num lugarzinho lá no Cafundó do Judas, né? Como a gente fala, lá no Cafundó, lá escondidinho, lá onde nada acontece, né? Aquele lugarzinho que a maioria das pessoas nem sabe que existe, né? E Deus foi escolher essa menina para trazer Jesus Cristo. Então, Deus é soberano e Ele faz escolhas que eu e você dificilmente faríamos. Ainda bem, né? Porque Ele também nos chamou, né? Eu não sei se eu me chamaria. Mas o fato é que Deus faz escolhas que para nós são estranhas. E o fato é que Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de dar satisfação do que Ele faz para nós. Tá? Deus não tem obrigação nenhuma de dar satisfações, meu querido. Nem para mim, nem para você. Né? E muitas vezes a gente coloca Deus numa caixinha como se Deus tivesse que dar satisfações para a gente dos passos que Ele dá. E não é assim que funciona. Em Isaías, nós lemos os seguintes versículos aqui. Isaías 55, de 8 até 11. Esse vocês conhecem também. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim como os caminhos são mais altos, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Ou seja, Deus não precisa dar satisfação nem para mim nem para você. Basicamente, Ele deixa claro que Ele não precisa nos dar explicações para que a gente se coloque no lugar. Deus é Deus. Eu e você somos outra categoria. Tá? Outra categoria. Amados por Deus, agraciados por Deus, filhos de Deus, por Jesus Cristo, mas não deuses. Nós não somos iguais a Deus. Nós não somos iguais a Deus. Por mais que de vez em quando a gente tente tratar Ele como igual. Né? De vez em quando a gente apronta essas, né? A gente tenta tratar Deus como igual, mas Deus não é. Deus é muito maior do que eu e do que você. Como Paulo diz lá em Romanos 11, do 33 ao 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa para Deus para que depois seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Para ele e por ele. Quem é que por acaso deu conselhos para Deus? Né? Como ele disse bem para Jó, né? Onde estava você quando eu estava colocando os firmamentos? Deus é Deus. Eu e você somos eu e você. Amados, queridos por Deus, mas nós não podemos deixar de fazer como Maria, reconhecer que nós não temos mérito, nós fomos encontrados pela graça do Senhor e também não podemos deixar de reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. E o terceiro e último ponto que eu quero tratar com vocês é a lógica de Deus, que é bem diferente da minha e da sua. Maria olha para a história e vê o Senhor agindo de forma poderosa no meio dos povos e o seu cuidado para com o seu povo. Maria destaca o poder de Deus para invadir a história e virar a mesa, invertendo os valores do mundo. E, aliás, o Evangelho é bem isso. Né? O Evangelho é uma inversão de valores em relação à nossa cultura secular. O Evangelho é bem na contramão do mundo. É literalmente uma contracultura. O Evangelho é bem isso. O Evangelho são os valores de Deus estabelecidos e revelados a nós através da sua palavra. E Maria destaca a misericórdia de Deus para com os que o temem. Está lá no versículo 50, que a gente leu. Como Jeremias disse lá em Lamentações 3, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E quando Jeremias cita essas palavras, o momento não era um momento de grande alegria. Muito pelo contrário, era um momento de caos em que se encontrava a cidade de Jerusalém. A fome assolava o povo, a guerra havia destruído tudo ao seu redor, e apesar de tudo isso, Jeremias via a misericórdia de Deus para com seu povo. Jeremias via a mão de Deus corrigindo o seu povo para torná-lo melhor e não para destruí-lo. Corrigindo e não destruindo. E nós todos recebemos a correção do Senhor, a sua misericórdia e o seu socorro. E Maria cita dois grupos aqui que recebem a misericórdia de Deus. Primeiro, lá no verso 52, ela fala dos humildes. E depois ela fala dos famintos, lá no verso 53. Deus não dá as costas à necessidade e à opressão, mas vai em direção aos dois com compaixão e intervenção resgatadora. Deus não dá as costas à necessidade e à opressão, mas vai em direção aos dois com compaixão e intervenção resgatadora. Maria, ela destaca que o Senhor inverte os valores do mundo. Deus entra na história, não pelos palácios, não pelos governantes. Ele não pede licença aos juízes, aos poderes do mundo, mas ele faz uma verdadeira revolução política, econômica, social, moral, espiritual. Jesus, ele não nasceu num palácio. Ele nasceu numa manjedoura. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não andava com os poderosos, mas com os humildes da terra. E assim como ele fez, ele continua fazendo até hoje. Como dizem bem lá as bem-aventuranças, que estão lá em Mateus 5, 6 e 7. Esse cântico de Maria, o Magnificat, ele reverte todo o protocolo e as expectativas. Por quê? Qual era a cabeça do judeu daquela época, esperando o Messias? O que, que o judeu estava esperando? Um outro Davi. Alguém que fosse um guerreiro, forte e valente, que montasse num cavalo e liderasse o reino de Israel contra Roma e pudesse tomar tudo de volta. Essa era a cabeça do judeu. Esse era o pensamento que imperava naquela época. Eles queriam um rei guerreiro, um Messias guerreiro. E Jesus veio completamente diferente das expectativas deles. Deus, que é elevado, se torna humilde. Cristo se esvaziou. Ele vê as necessidades humanas e inicia uma revolução que reordena a realidade. O Deus transcendente intercede em favor de uma jovem humilde e a chama de bendita. O Todo-Poderoso dá misericórdia àqueles que o temem e dispersa o forte, o orgulhoso e o rico, enquanto enche o faminto e o necessitado com tudo que é bom. Então, Deus usa o humilde, o faminto, e dispensa o soberbo e o rico. Então, ele inverte aqui os valores. Observe o que Maria falou. Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos, os poderosos. Despiu vazio os ricos. Então, se a gente pensar na história de Israel, talvez isso tenha passado pela cabeça de Maria, ela viu o Senhor destronando o faraó no Egito, Nabucodonosor na Babilônia, os cananeus, os filisteus, a Amã. No entanto, o Senhor exaltou Moisés, Davi, Esther, Daniel. Deus nunca deixou que o seu servo fosse destruído. Sempre havia um remanescente fiel. Todos esses que se colocaram diante de Deus eram os improváveis. Moisés, pastor de ovelhas. Lá, fugido do Egito, pastoreando ovelhas, quieto na vida dele, não queria mais saber de nada. E Deus o chamou. Davi, aquele fundo do tacho, né? Aquele filho que nem o pai lembrava mais. Oh, mas Jessé, você não tem mais nenhum filho? Samuel perguntou para ele. Ah, não, tem mais um que está lá no pasto. Lá, aqui. Ah, então manda chamar ele. Aquele que a gente não escolheria. Daniel, Esther. Quantos escolhidos. E Maria destaca o cuidado de Deus para com Israel. O Senhor havia feito uma aliança com Abraão e através dessa aliança nasceu a nação de Israel, de onde veio o nosso Salvador Jesus. Maria lembra que o Senhor auxiliou a Israel durante toda a sua história. O Senhor nunca abandonou a aliança, é o povo que abandonava a aliança com o Senhor. Então Maria se lembra disso. A história está repleta de momentos em que o povo de Israel estava prestes a ser destruído e, no entanto, o Senhor interveio com poder e graça e socorreu os seus. Lembrando da história lá de Esther, o cruel Amã planejou a destruição dos judeus, mas, através da vida da rainha Esther, o povo pôde ser poupado. E ainda que, no livro de Esther, o nome de Deus nem seja citado, o cuidado de Deus está muito presente ali, mostrando como Deus cuida do seu povo. Nós, eu e você, também temos uma aliança com Deus, através de Jesus Cristo. O próprio Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Podemos ser pequenos, falhos, mas temos um Deus grande que nos socorre no tempo oportuno. E por mais difícil que a nossa vida esteja, não se esqueça que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque, mesmo não merecedores, Deus nunca desampara. Deus nunca nos abandona. E através de Jesus Cristo nós temos essa aliança com o Pai. Eu e você. E Maria, ela tinha muita consciência disso, de que Deus era um Deus cuidadoso e que usava as pessoas improváveis, humildes, aqueles que se entregavam de coração para Ele, permitindo que Ele, Deus, atuasse através da vida dessas pessoas. Não o seu braço, não o meu braço, mas a mão do Senhor através das nossas vidas. É assim que Deus nos usa. Eu vou chegando ao final. O texto, lá no último versículo que a gente leu, no 56, diz que 3 meses depois ela retorna para casa. E alguns comentaristas dizem que João já havia nascido, outros dizem que não. Mas se não tivesse João, porque lembrando que ela estava na casa de Isabel, né? E o fato é que ela voltou mais confiante para casa, porque ela tinha presenciado o milagre do Senhor, tanto na vida dela quanto na vida de Isabel. E Maria havia crido mesmo antes de ver isso. Isso é fé. Maria, ela falou do cuidado de Deus para com ela e para com seu povo. E você imagina como é que não foi a volta de Maria para casa. Porque se Maria ficou 3 meses lá, ela já voltou com uma barriguinha para casa. Você imagina em Nazaré, deste tamanho, né? Aquelas cidades em que a placa de bem-vindo atrás está a volte sempre. Né, tem cidade que é a mesma placa que está aqui, bem-vindo, nas costas já está volte sempre. Nazaré era assim. E aí todo mundo se conhecia, Maria some, de repente Maria volta, grávida. Imagina o burburinho que não foi na cidade. Imagina o que, que essa menina não escutou. As fofocas, todo aquele comentário. Mas Maria creu na palavra de Deus e enfrentou as consequências da sua obediência ao Senhor. E ela agiu como Abraão, quando o Senhor lhe pede Isaac em sacrifício. Ela foi. Ó, Senhor, eu vou. E foi. Mas Deus, Ele cuidou de todas as coisas dentro da sua soberania. Porque Ele instruiu José como ele deveria proceder para com Maria. E Maria confiou e descansou no cuidado de Deus. E mesmo com todo esse reboliço na sua vida, junto à sua família, aos seus amigos, mesmo quando José quis deixá-la secretamente, o Senhor cuidou. O Senhor continuou atuando na vida dela. O Senhor acalmou a tempestade na vida daquela jovem. E Ele continua acalmando as tempestades das nossas vidas. Basta a gente entregar a direção do barco para Ele. Deus continua acalmando as tempestades. Assim, o Cântico de Maria traz lições de livramento, de cuidado de Deus para com o seu povo. Mas também nos faz lembrar que Ele abate o soberbo e que despede de mãos vazias os ricos. Esse texto, ele nos ajuda a fortalecer a nossa fé, olhar para a história das nossas vidas e ver quanto o Senhor tem cuidado de nós, das nossas vidas, e olhar para o futuro com a expectativa e a certeza que Cristo voltará. Somos seu povo, ovelha do seu pasto. Temos que confiar e descansar em Deus. Deus, nesse cântico de Maria, ele reestrutura toda a realidade cósmica por intermédio do impotente. Deus muda toda a história através de alguém que eu e você não escolheria. O Deus do Magnificat, do cântico de Maria, defende o pequeno, o insignificante, o necessitado. Ele traz a salvação através de Maria, na verdade, através de Cristo, mas Maria o gestou. Isso nos mostra que o cântico de Maria continua a apontar para Jesus Cristo, como aquele que é o nosso Senhor e Salvador, partilhado no mundo através de nós, a sua igreja. E que era a esperança de Maria e de todos os outros que depositaram a fé no Messias mesmo antes dele vir. E também a nossa fé e esperança, porque nós já temos o privilégio de Cristo já ter vindo, mas nós esperamos a sua volta, para que ele complete a sua obra nas nossas vidas e em toda a criação, e nos resgate. Essa é a nossa esperança. O Messias veio, mas o Messias volta para nos resgatar e para nos levar junto ao Pai. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse presente, Pai. Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de